and spotlights. Na 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 na. Never be enough. Never be enough to me. Never, never to me. To me. Como é que tu te sentes em estar casado com uma das vozes mais incríveis de Portugal? E que não é reconhecida.
Estava bem curioso para onde é que isto ia. Mas sabes que as pessoas devem pensar assim, ah, lá vem o teatrinho da música. Sabes que eu nunca me lembro que tu vais cantar no início. Eu fico sempre tipo...
A sério?
Aqueles, o primeiro segundo eu fico tipo... Que esta merda. E depois eu penso, ah, ok, é este teatrinho chato.
Mas isso é bem estúpido.
E tenho que deixar ir.
Mas sabes uma cena sobre ti? Não sabes? Quer dizer, devias saber porque é sobre ti, mas eu sei isto mais sobre ti do que tu próprio. Isso é tão estranho. Que é... Tu és mesmo distraído. Tu parece que andas sempre a pairar. Hã? Yeah, tu és bem inteligente, mas és distraidão. E isso faz-te um bocado mais burro.
Ah.
Equilibra um bocado as coisas.
Sabes,
não?
Tipo,
não estou a elogiar.
Tu és inteligentíssimo, tu és um gênio, mas eu só ouvi a primeira parte. Não, eu sou inteligentíssimo.
Não estou a elogiar, não era um elogio. Estou a dizer que ficas mais terra a terra, tipo mais humano, porque também falhas. E tu és humano, eu sou humana, percebes? Eu odeio quando as pessoas dizem, eu sou humana.
Eu também sou um ser humano.
Eu também sou um ser humano. Também tenho sentimentos.
O que tu achas de teres o alarme de incêndio ligado há um ano?
Epá, acho perigoso porque tenho aqui todos os meus equipamentos, não é?
Todos não, também. Também.
Também, ladrões, isto aqui não pois. Fica nada aqui, só ficam os tripés. Se quiserem vir aqui roubar tripés, estão à vontade. Pá, é convosco, depois tenho que pagar uma porta nova porque eu tenho vídeo, ok? Tenho câmara de vídeo. Yeah, parece aqueles velhos tipo isto, a dizer
isto,
tudo.
Isto está descontrolado. Eu tenho aqui um cão de guarda, tenho dois seguranças e um pastor.
Olha, isto
o pastor
aqui
não é relevante,
ele
só trabalha.
Isto agora é o podcast do Porto. Isto aqui tens um.
Não, isto é para lavar a alma. Pá, eu preciso.
Traz um...
Isto é tipo espanta-espíritos. Espanta-espíritos. Ontem levei uma tareia muito grande.
Mas o que é que se passa aqui?
Pá, ontem fui ao Estádio da Luz com o meu grande amor. O meu grande amor adorou o Estádio da Luz. Eu estou muito abalado.
Olha,
o Porto
eu vou
perdeu.
Dizer aqui uma coisa.
Mas hoje é quarta-feira e eu estou no Estádio do Dragão, se tudo correu bem.
Okay. É verdade. Bem, vamos ver se tens companhia ou não, ou se és
pois,
uma daquelas
um falhado
pessoas estranhas.
Que vai sozinho.
Yeah, uma daquelas pessoas falhadas que vai sozinhas. Eu ouvi um comentário há pouco tempo, agora por falar nisso, no nosso podcast, dizer assim, o melhor podcast portista, não sei do que. E eu pensei assim, calma, nosso podcast é um podcast portista? É mesmo?
Para mim é.
Mas
eu
não,
acho que é.
Mas
eu acho que
nunca
é.
Falamos de
eu
futebol,
acho que
nem,
é.
nem eu sou de nenhum clube, atenção.
Certo, mas imagina, tu és neutra.
Yeah.
E eu sou muito do Porto, portanto.
Ah, yeah, então agora é o podcast portista isto. É do, olha, contrário.
Incomoda-te.
Vamos substituir o
Zoom. Incomoda-te que seja um podcast portista.
Não, mas tipo, ao mesmo
pronto,
tempo...
Tens a tua resposta.
É, como assim? E depois eu olhei para a nossa cover do YouTube, que é nova, by the way, foi o que fiz, está incrível, obrigado. E realmente, estavas tu... a aparecer duas ou três vezes na cover com a camisola do Porto. E eu pensei assim, calma lá, nós estamos aqui a assumir uma cena que não é... Não
é um statement.
É
um statement.
Não é, até porque ontem fui ao estádio, pessoal, do Benfica, e a experiência foi muito boa. Dei por mim, entusiasmada, com um jogo de futebol. Até porque a primeira coisa que eu vi, quando cheguei, foi um espetáculo de luz, que eu não estava à espera. Ah, porque é o Estádio da Luz, por isso é que faz um espetáculo de luz.
É, deve ser isso.
Que bem pensado. Olha, adorei. Gostei imenso.
Por acaso, eu acho que, imagina, para ti ir ao Dragão é todo um pesadelo. Tipo, eu sou do Porto. Então, para mim, fazer 3 horas de viagem para cada lado para ver um jogo de futebol é extremamente razoável. Vou fazer na quarta-feira. Para a Mariana, já ir ao Estádio da Luz, que é meia hora para cada lado, já é esticado. Mas pronto, ainda se faz. Pá, ainda por cima, fomos convidados para nós. Ótima experiência, tivemos no camarote. Claro que é fantástico. Claro que adorou a experiência, mas...
Não, mas é assim, da outra vez também tínhamos ido ao camarote da Sport TV e, tipo, este camarote também é maior.
Mas eu acho que, eu acho que me traz valor tu apoiares outro clube. Acho
sério?
Que sim. Yeah, porque, pá, eu penso muito nisso, tipo, eu na minha vida toda, hoje em dia, felizmente, eu já tenho mais amigos portistas. Temos o Migas, temos a própria Karina, já temos malta próxima que é do Porto.
Yeah.
Mas eu nunca tive na vida. Eu tinha o Guga e mais ninguém.
Okay.
Era eu e o Guga. E o Guga nem andava na minha escola. Eu não tinha um único amigo do Porto.
Então sempre tiveste amigos do Benfica
único.
E do
era
Sporting.
Era o único, todos do Benfica. E muitos do muito Benfica
então,
e Sporting, mas a maioria Benfica.
Porquê é que dá valor se eu apoiar o Benfica?
Porque
não
estou
a dizer que é
pouco. É só mais um a contrariar-me. Só mais um. Tipo,
só
eu estou aqui. Eu sou tipo um farol no meio da noite.
Ok, é tipo Deus.
Fica aqui.
Uh-huh.
Não, sou
o Ricardo
um adepto,
Soler.
Um adepto verdadeiro.
Ok.
Eu não andei com o vento. Para mim era muito mais fácil ser do Benfica.
Mas qual vento?
Desde que a minha vida era muito mais fácil se eu fosse do Benfica. Ontem tinha ido ao estádio com os meus amigos todos, tinha visto o Benfica ganhar.
Yeah, mas também agora era um bocado cobardia mudar de clube, não é? Ninguém muda de clube aos 30 anos. Desculpa.
Só tu, não é?
Hã? Olha, eu vou dizer uma cena. Eu ontem descobri.
Mete lá isto na cabeça.
Algum entusiasmo. E ponho, mas achas que eu sou o quê? Que eu sou,
mas eu sei que pões,
sou
atrasado mental. Senão ficava mental, bem triste,
olha,
se não
pusesse. Olha, eu ponho isto aqui
e... Na cabeça não vais estragar o cabelo, põe nos ombros. Ok.
Ponho, e agora? O que é que me vais fazer? O que é que
vou
me vais
ficar fazer? Contente e gostei muito de ver, estás muito bonita.
És ridículo, Francisco.
Oh, amor, vai lá, agora vais apanhar aquilo. Não vais apanhar?
Ok.
Vais apanhar agora?
Ok. Abaixo. Bem... O que é que podemos dizer? Podemos dizer que esta semana houve stress estressante, foi ainda ontem, como o Francisco é um distraído, não vai saber o que é. Pois,
é o quê?
Cabeça do Kiko.
Eu sou uma rola.
Vocês acham que...
É o quê? É o quê?
Eu supra-sumo.
O que é que foi o stress? Conta lá.
Não, conta lá tu.
Conta
que
lá.
Que stress é que tivemos, pá?
Eu posso... Não sei, não, é melhor dizeres, que se for dizer, ainda entrei por caminhos apertados. Diz lá o que é o stress.
Novamente, marcas.
Ok, era esse.
Marcas. A querer prejudicar a minha vida. Eu estava sossegada no meu canal YouTube.
Eu gostava que as marcas,
ai meu Deus,
se dessem ao trabalho de fazer o trabalho delas.
Yeah. Isto agora é assim, nós estamos a falar de um ponto de vista de criador de conteúdos. 99,9%...
Não, eu, não estou a falar de ponto de vista de criador de conteúdos. Estou a falar de ponto de vista de um profissional que trabalha.
Ok, então vamos falar de empresas que contratam empregados.
Yeah.
Okay?
Tipo, vejam o currículo deles. Yeah. Vejam com quem é que estão, vejam com quem é que estão a trabalhar.
Vejam o perfil deles, não é? Yeah. Se faz sentido para a empresa. Se...
Tipo, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, se calhar não faz sentido contratar um gajo da claque do Benfica. Se calhar não faz sentido. Se
exato.
Calhar não faz.
Uma empresa que...
Mas, por exemplo, ele pode esconder que é do Benfica. E aí, epá, não sabíamos. Agora, imagina um gajo que o Instagram dele é todo do Benfica. Se calhar não o vão contratar, não é?
Exatamente.
Se calhar o Benfica não vai contratar um super dragão. Mas as marcas fazem isso.
Mas as marcas fazem isso.
As marcas fazem
eu queria
isso.
Dar outro exemplo, não estou a conseguir, mas olha, um café, não, uma padaria. Uma padaria faz pães, não é? Não vais contratar um ciclista. Ok, isto é um exemplo bem estúpido. Mas perceberam, não é? Uma pessoa que nunca fez pão, ou uma pessoa que faz, que corta peixe, que escama peixe, tipo.
Acho que não é bem isso que tu queres dizer.
Ok, olha, então, não sei. Então não sei.
O exemplo que tu queres dar é, por exemplo, uma marca que quer uma pessoa. Para ter abordagens calmas, não vai contratar uma pessoa que em todos os seus vídeos não teve abordagens calmas. Pronto,
pronto.
É isto.
Eu estava só. Eu vou explicar aqui, pessoal. Eu não gosto de nada que isto me aconteça. Já não é a primeira vez que isto me acontece, que é uma marca chega ao pé de mim e diz: nós queremos um vídeo no YouTube, ou queremos um vídeo não sei o quê, whatever. O que é que eles querem? Normalmente é um têm pedido imensos vídeos na rua, que é o que eu gosto de fazer, e as marcas sabem que eu gosto de fazer, já me viram a fazer. A questão é que. Viram-me a fazer, mas não viram o que é que eu faço. Não viram, não viram os meus vídeos de coisas na rua, não viram as minhas interações, não estudaram. E simplesmente as marcas imaginam um fim para aquele vídeo, imaginam como é que aquele vídeo vai ficar, mas não encaixam ali o influenciador. Para eles, o influenciador é um boneco, pode ser qualquer influenciador, e isto é o que me parece, isto é a minha visão. Pode ser qualquer pessoa a fazer aquele papel, mas não é verdade, não é assim.
Eu não concordo a 100%.
Então, mas isto é a visão das marcas, não é a minha.
Epá, mas eu não concordo 100% que seja essa a abordagem
então,
das marcas. Eu
é
acho que não pode ser qualquer influenciador. Acho que eles têm uma ideia, ou seja, eles sabem se querem um rapaz ou uma rapariga, sabem se não
sim,
sei o quê, não sei
sim,
o quê.
Sim, sim, sim.
A questão é, na minha perspectiva, e não estou a falar de todas as marcas, porque tu já tiveste muitas marcas com quem foi fantástico trabalhar e com quem queres voltar a trabalhar
claro.
E com quem trabalhas regularmente.
Uh-huh.
Mas há algumas marcas, ou seja, eu acho que aquele pensamento antigo é... Que o influenciador, ou o criador de conteúdos, ou o ator, ou a atriz, tem a sorte de estar a receber dinheiro de uma marca. Tipo, vocês estão a dar só o luxo de receber dinheiro de uma marca. Enquanto que, na verdade, a marca aqui é indiferente. O que interessa aqui é a plataforma do criador.
Exato.
Tipo,
eu acho que devia ser ao contrário, que claro. A marca tem a sorte de, ter a, de mas estar na plataforma daquele influenciador.
Isso é a verdade.
Não
isso é?
É
a verdade.
Porque eu podia estar a trabalhar com esta marca ou com a outra marca.
Exatamente.
Para mim
é... Imagina o perfil da Selena Gomez. Tipo, é indiferente para ela
sim.
Que marca que lá está.
Claro.
Qualquer marca lhe quer dar
claro.
Dinheiro.
Claro, assim é. Quando tu te associas a uma marca, tu vestes a camisola daquela marca e passas a fazer parte. Eu, para mim, isto é o que eu sinto. Eu faço parte daquela marca. A marca tem que se identificar comigo e eu com a marca. Agora, eu não me vou adaptar à marca ao ponto de perder a minha identidade
vender
nas
a alma,
redes
claro,
sociais.
Claro.
Nem a marca tem que o fazer. Ou seja, a marca, antes de vir ter comigo, não fui eu que fui ter com a marca. Tenho que perceber, aliás, se fosse ao contrário, não é? Se eu fosse ter com a Summersbee, Eu ia no sentido, olha, eu adoro Summersby, eu bebo Summersby todas as semanas.
Eu quero trabalhar com vocês, digam-me o que é que querem em troca.
Summersby, se alguém estiver a ouvir, isto já é uma... Isto é mesmo...
Sim, sim, isto okay, é um engate.
Já é mesmo, é real.
Isto está a ser cobrado já, aproveita.
Yeah. Mas sim, estás a ver, se eu for ter com a marca, eu tenho que me identificar com a marca, obviamente, não vou ter com água das pedras, que eu não bebo, percebes? Uhum. Pronto, e isto porquê? Isto porquê? Porque depois dá merda. Porque depois eu vou fazer o meu trabalho... com um briefing aberto, porque a marca gosta do influenciador, mas não o conhece a fundo, não é? Gosta e diz, olha, dá a tua ideia. E eu dou a ideia. A ideia é aprovada e o briefing é aberto. Portanto, é um vídeo de interações na rua. Fazer um vídeo de interações depende de tanta coisa. Depende do tempo que está. Tipo, uma coisa tão estúpida como o tempo lá fora. Depende do tempo que eu tenho para gravar esse vídeo. Depende das pessoas que estão na rua... Depende das interações que essas pessoas têm comigo e depois ainda depende das coisas que eu estou a oferecer, porque, ou seja, se eu tenho 10 unidades de coisas para dar, eu tenho 10 oportunidades de fazer interações com pessoas, não tenho mais, portanto, aquilo que eu recebo naquele vídeo é aquilo que eu vou ter e vou ter que trabalhar com isso. Tu estás bem, tu já estás noutra,
não é? Não, eu estou a pensar que é mesmo, eu concordo imenso com tudo o que estás a dizer.
É tão triste, meu.
E acho que, primeiro é isso, tu entregas um trabalho e depois, tipo, afinal, agora não pagamos, não nos identificamos.
Não, não é, nem é isso, nem essa, a postura nem foi essa.
Sim, a postura não é essa, mas a postura é, não aprovamos, como se tivessem que aprovar alguma coisa.
Está ali a marca no vídeo, está bem comunicada, está de uma forma positiva, não há razão nenhuma para mandarem refazer ou não quererem... O vídeo daquela forma, tipo...
Eu acho que...
É um ótimo vídeo.
Tipo, em geral, há muito pouco respeito por... Mesmo pouco por respeito, este tipo de
falta
empregos.
De respeito.
E eu agora estava a pensar no tipo de coisa que é... Tipo, as pessoas têm muita facilidade em criticar. Tipo, criador de conteúdo. Ah, tu fizeste um vídeo. Estão-te a pagar, ainda refilas. Tipo, estão-te a pagar para fazer um vídeo.
Estão-te a pagar, ainda refilas.
Sabes, é como aquela antiga conversa de... O jogador de futebol ganha milhões e não sei o quê.
Yeah.
Tipo, e as marcas vão trabalhar com o influenciador. Não é porque o acham maravilhoso. É porque ele vai trazer retorno.
Yeah.
Tipo, e é tanta hipocrisia que andamos nisto.
Sabes o que é que eu acho? Tipo, é tão estranho. Porque as marcas... Imagina, existe uma campanha. E aqueles pontos têm que ser passados. Aquela informação. Mas o que fica na cabeça da pessoa... Das pessoas, não é os 15% de.
Ninguém ouve.
Ninguém
isso.
Ouve as ninguém informações específicas. O que fica na cabeça das pessoas depois de uma campanha é o nome da marca.
E é o nome do influenciador.
E o nome do influenciador, mas o nome da marca, ou seja, é isto que fica, não é claro, os 15% obviamente. Ou os 8% de CO2 que têm não sei o quê, percebes? Tipo. É isto que as marcas não percebem. Depois falta ali uma coisinha, uma vírgula.
Epá, imagina, quando é uma entidade grande, deve haver tanta gente envolvida e gente tão antiga e fora de sítio que deve ser tão complicado também.
Estamos nas redes sociais. As pessoas 5 minutos depois já não se lembram.
Imagina,
deve
haver tanta gente lá que concorda contigo e que adorou o vídeo e que percebe que era assim e pronto. Mas depois deve haver tantas outras pessoas por trás a dizer falta aqui uma vírgula ou falta aqui...
Então não podem trabalhar com criadores de conteúdo. Muito menos...
Poder podem.
Não, muito menos.
Há montes de criadores de conteúdo que vendem o corpo, para não dizer uma coisa pior.
Olha, pois, mas por 100 questões, não é? Mas isso está errado, não é?
Sim, está errado, mas vai sempre existir isso. Pronto, há muitos criadores de conteúdo que são os primeiros a dizer que têm muita sorte de receber dinheiro das marcas.
Não vou, pronto, enfim. É triste, não vou dizer a marca mas porque... Chora. Não, não vou, mas é... Mas apetece-me.
Não vou, mas
não
devia.
Vou, mas devia.
Não te vou.
Mas devia.
Mas era o que eu
pronto,
devia fazer.
Pronto, isto foi só um desabafo.
Já passou. Já passou
recente,
para a semana
então,
a mais, não é?
Para a semana a mais,
para a semana
teremos
outra.
Mais. Eu não vou dizer a marca, porque não quero estar aqui a queimar marcas, só quero falar isto de forma geral e acho que serve para todas as marcas.
Também vêm aí coisas boas, vamos aí gravar grandes campanhas.
O quê?
Vai aparecer, vai ao Estádio da Luz.
Bem,
olha, e esse anel? Isso está muito estranho.
Esse anel está estranho. É o meu anel do poder. Anel bold. Sou arrojada, Francisco. Qualquer dia estou na rádio. Como a Rita Arroja.
Ai, é muito mal. Muito mal. Isto está pela hora da morte.
Por acaso, rádio é uma coisa que eu acho que é um bocado... não é injusta que eu quero dizer?
Injusta. É injusta. Rádio é injusta.
Ingrata.
Ingrato.
Que é a malta acorda demasiado cedo todos os dias. E bem, eu acho que não consigo.
E isso é ingrato?
É ingrato para o trabalho que é. Acho que deviam ser muito bem pagos.
E não são? Sabes tu?
Sei lá.
Exato. Pois.
Não sei. Bem, olha, houve uma notícia esta semana que eu queria discutir contigo. Aliás, há várias. Mas a mais polémica e mais interessante, que eu acho que é de cultura geral, é a tour dos Desert acabou mais cedo. E isto não é justo.
Não é justo.
Não é justo.
Não é justo. Pá, por um lado, por um lado...
A tour foi demasiado curta.
Um grande abraço para o Cifrão, que comenta sempre todos os nossos conteúdos. É, eu até já me sinto mal de falar dos desertos, mas... Por um lado, imagina, se tu tens um concerto único e acabas a dar 600, também não foi assim tão mau, não é?
É porque foi bom, não é? A malta queria mais.
Iam regressar, regressaram logo na TVI, a seguir na festa da Adidas e nos 600 concertos seguintes. Portanto, foi
e no
fantástico,
nosso espetáculo, não é? Em karaoke.
O concerto de retorno foi fantástico. Yeah. Até no nosso espetáculo eles foram cantar.
Todo lado.
Por isso, foi incrível. Pá, tenho pena que acabem desta forma, mas o que é que raio se passa com a semana académica que foi cancelada?
Não sei, e olha, eu ouvi comentários a dizer a semana académica acabou porque não havia interesse. Calma lá, isso é impossível.
Mas tu viste comentários de quem?
Teus, acho que foste tu que disseste.
eu ouvi boatos, mas quem é que disse isso? Foi o que estava lá em casa
tu
ao telefone?
Tu falas sem saber, não é?
Yeah. Não, eu li isso no título da notícia, só que eu pensei que tu tinhas ouvido pessoas, mesmo seres humanos. A notícia foi escrita por algum NPC, não é?
Ah, tu agora acreditas em títulos, é isso?
Hoje eu acordei o meu grande amor e o meu grande amor disse que estava doente e que não havia podcast. Não vou gravar podcast, estou doente. E agora está neste estado de loucura extrema.
Já deste-me um comprimido e passou.
LSD.
O que é isso?
Foi o comprimido que eu tenho.
Isso é o quê?
Eu dizia lá no frasco.
Drogas, não é? Estás a tentar ser engraçadinho, não é?
Que vergonha alheia,
não é? Sabes o quê? Eu estou a cheirar mal.
Sabes que... Pá, isto é um tema.
Estou a cheirar mal.
Eu não cheiro mal e eu tenho cheirado mal.
Eu acho que é
este tempo medíocre que me está a dar cabo de
mim. Malta, vejam bem se vocês andam a cheirar mal.
Nós estamos sempre dentro desta piscina eterna.
Piscina.
O que é que se passa aqui? Ambiente, eu fui passear o cão às 7h30 da manhã. Está calor. Tipo, o que é que se passa?
Não.
O que é que se passa?
Na rua, mais
qual
ou
é
menos,
o plano?
Mas vai estar muito calor.
Qual é o plano?
Eu não sei.
O que é que se passou com a nossa casa este ano? Teve um calor infernal naquela casa. Não se pode estar na sala.
As câmaras desligavam-se.
As câmaras desligam-se.
E estão, por acaso, no último episódio não se desligaram. Fiquei muito feliz. Tive um sinal de que as coisas iam melhorar, mas agora está
este
calor.
Foi engano. Yeah. Falso alarme.
Olha, fui ver essa notícia. Fui ver essa... Não, era um post. Vi o post dos Desert em que diziam a nossa tour acaba mais cedo. E eu fiquei tipo... Ah, vão descansar, devem estar felicíssimos. Mas nos comentários estava muita malta a dizer: não, queremos um concerto de Natal.
Vai haver concerto de Natal.
Queremos a tour 2024.
Podem já pôr dinheiro de lado que vai haver concerto de Natal.
E eu pensar, meu, então era só um concerto em 2022.
Não, não, não. Era a brincar isso. Vai haver tour de Natal. Confia em mim, vai haver. Podes já comprar bilhete.
Não entendi. Eu acho que esta malta quer viver até aos 120 anos. Isto para encaixar aqui uma notícia de que vi que daqui a 10 anos se vai poder viver até aos 120. O que é que tu achas disso? É
pá, por favor, não. Porque a notícia dizia que vais poder viver e trabalhar. E trabalhar até aos 120.
Isso é verdade.
Eu não queria trabalhar até aos 12, quanto mais até aos 120.
Yeah, eu estava a comentar isto com o Kiko e tu respondeste assim, mano. Mas quem é que quer trabalhar com uma pessoa de 100 anos? Mas eu pensei, ok... Porque ninguém contrata pessoas, se calhar, com 80 anos, não é? Mas isso significa que a pessoa vai manter o seu posto, o seu lugar, né, em algo, nas empresas ou whatever,
que empresa
até aos 100 anos.
Isso já não existe, mano. Esses lugares que estás lá durante a vida toda, isso já não
sei
existe.
Lá, os chefes diretores vão subindo, não é, de cargo, quanto mais tempo estás numa empresa.
Então, se as coisas já são como são, com diretores de 40, 50 e 60, imagina com um diretor de 100 anos.
Pois, a cena é
imagina,
essa, porque por
com
mais
diretor
que o corpo...
Que viveu a preto e branco.
Por mais que o corpo esteja bem, não é? A cabeça pode ficar antiquada,
claro,
não é mesmo?
Claro.
Não é? É um bocado estranho.
E repara, tipo, uma coisa que eu me tenho apercebido, e eu só tenho 30, não tenho 100, é, tipo, tu com a idade, cada vez tens menos paciência e menos tolerância e menos tipo, opá, tá bem, não me chateis. Ou seja, imagina com 100 anos, amor. Imagina. As pessoas nem podem falar para ti, dás logo um chapadão num.
Não é impossível trabalhar com 100 anos. Esquece. Se já com 60 é o quê?
Esqueçam isso, manda-me logo, gajo. Acabem com isso.
Vou mandar. Ok. Outra cena é, como é que daqui a 10 anos isso pode acontecer? Não pode. 10 anos é
sim,
muito pouco tempo.
Sim, mas daqui a 10 anos vai sempre acontecer tudo.
Pois é.
Daqui a 10 anos...
Pá, no último episódio falámos do pré-futuro, não é? E agora estamos a falar do futuro.
Só que o futuro nunca vai chegar.
O futuro... Eu acho que ele vai chegar. Vai haver um ponto em que a malta pensa, ok, isto é o futuro.
Passamos a meta?
Passamos a meta. Aliás, eu já pensei assim, eu vejo coisas... Estamos mesmo no futuro. Não é verdade.
Yeah.
Não, também não é mentira. Depende da percepção.
Ótima
não?
Frase, sim. Não é verdade, mas também não é mentira.
É filosofia.
É subjetivo. O futuro é subjetivo.
Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de viver 120 anos, mas, por outro lado, não. Eu gostava, se calhar, de viver metade disso. Percebes? Não?
60?
Já.
Hã?
Porque depois já... Depois já
chega. Ouve, tu és uma bêbada.
O que é que foi?
Tu... O quê, meu?
Porque depois já...
Tipo, tu do nada, tu apresentas aqui uma notícia que diz vamos viver até aos 120 anos. E depois dizes... Na verdade, eu gostava de viver metade disso. Que tipo, que é 60 anos, que já se vive até aos 60 anos desde o tempo dos reis. Mas, Dom Sebastião tempo, viveu tempo... até aos 60 anos.
Exato, mas no tempo dos reis vivia-se até aos, 100, aos 60, não é? Ou não?
Sim.
Mas era muito a pouco.
Não, imagina, e sabes que isso é uma falsa concepção que existe? É. Que as pessoas dizem assim, ah, no tempo dos reis morria-se aos 30. Não é verdade.
Então.
O problema é que a mortalidade infantil era gigantesca.
Ah, era uma média.
E era isto que baixava a média, exatamente.
Ah, era uma... Então a malta vivia até
era,
aos
era semelhante.
Espera aí,
era semelhante.
Vou pesquisar. Vivia até aos quantos?
Era semelhante. Devia ser, tipo, não havia a medicina que existe, não é? Não havia as condições de saneamento, mas era semelhante.
Então os reis viviam até quantos anos? Pesquisei.
60, 70, sei lá.
Olha, nós realmente vivemos mais do que os antepassados?
Amor, vamos buscar uma fonte de jeito, por favor.
Isto é o bbc.com, okay. BBC Vida é Selvagem. Okay. Por amor de Deus.
As hienas estão no seu habitat natural.
Nas últimas décadas, Não, vou ler como o BBC Vida Selvagem. Nas últimas décadas, a expectativa de vida aumentou significativamente em todo o mundo. Quem nascesse em 1960, quando as Nações Unidas passaram a compilar dados globais, poderia esperar viver até os 52,5 anos de idade. Hoje a média é de 72.
Ok, adorei. Vamos seguir então?
Isto é em 2018, agora já aumentou um bocadinho. Mas...
Amor, foste-me buscar dados de 1960,
mi. O quê? Então isso tem a ver com o quê?
Pronto.
Isso foi há pouco tempo.
Está bem, então está muito melhor agora, vá.
1960 foi há pouco tempo. Pois. Como é que a esperança média de vida era 52? Não, explica.
Não sei, amor, não sei. Eu já li muita coisa que diz que no tempo dos reis... O tipo, tu não duravas assim tão menos. O problema é que a mortalidade infantil era gigantesca e que a média baixava muito.
Tá bem, já percebi.
Pronto.
Só que eu queria perceber até quando é que eles viviam, porque era de certeza menos tempo.
Como é que percebes
tempo.
Isso? Como é que percebes isso? Como é que fazes isso?
Meu, isto é o primo no anúncio da H&M.
Hã?
Já, yeah, o dos primos, o Yuri. Está no anúncio da H&M.
Amor.
Não é eu?
Claro que não é ele, mas o que é que estás a fazer?
Parece bué.
Tipo, e dizes que o meu cérebro é que parece um...
Parece
que eu estou à deriva.
Aviso já. O que é que andam a fazer? Não faziam publicidade. Estou a... Imagina. Andam a ser uma velha destas.
Isso foi na Feira de São Pedro.
O quê?
Youtuber tão famosa que eu nem sei quem é.
E ah, malta, vocês sabiam isto? Tipo, eu fiz um
mito. Eu acho que falei aqui, não vou
dizer. Ah, deves ter dito. Olha, vamos ver os últimos episódios.
Uma velha que passou e disse assim... Este youtuber é tão famosa que eu nem sei quem é.
Yeah,
e eu, pá, eu defendo que esta pessoa, naquele momento, Deus criava um palco no chão, apagava as luzes todas do pavilhão, um holofote na mulher e eram-lhe colocadas simples perguntas do género: quem é você? Tipo, o que é que você conhece de YouTube? E, no limite, quanto se você tempo? For a pessoa mais entendida do mundo em YouTube e você não conhecer um youtuber, isso define se é conhecido ou não. Obrigado, pode seguir com a sua vida. Baixava-se o palco, as luzes.
Não, e outra pergunta é: porquê que está a ser uma besta?
Yeah, porquê que está a ser
porquê
desagradável?
As pessoas são
umas bestas? Tipo, a minha está só ali sossegada na vida dela.
Tipo, as pessoas são tão más. Olha, por acaso chegamos aqui por acaso um tópico que se calhar conseguimos relacionar com isto, que é, já queria discutir isto no último episódio, mas não tivemos tempo, porque estávamos a falar de outras mil coisas importantes, mas simpatia é falsidade. É a questão que eu tenho para
quem
hoje.
Essa questão não me é estranha.
Fui eu que te perguntei há pouco tempo. Porque
não foi a mim.
Okay, foi okay. Uma amiga minha.
Ok.
Isto já foi discutido com uma amiga minha, que é uma amiga de infância.
Pá, eu concordo com a resposta dela. Ela respondeu que sim, que simpatia é falsidade, e eu concordo.
Pronto, eu vou só pôr aqui as coisas para dar um contexto, que é, a minha amiga de infância sempre foi muito direta. Ela é querida, mas não é simpática com toda a gente, porque ela tem um feitio muito específico. E eu considero que ela, muitas vezes, imagina, se eu lhe perguntar, estou bem, ela vai dizer a verdade. Tipo, se eu não estiver bem, ela vai me dizer. Isso é ótimo, é isto que é a amizade. Mas, ao mesmo tempo, será que ela faz isto com estranhos? Eu acho que com estranhos nós temos que ter algum cuidado. Porque eu acho que a simpatia, às vezes, é mais inteligente.
Eu acho que, por acaso, neste tema, eu tenho uma opinião que é interessante para as pessoas, acho eu. Porque eu sou... certamente considerado mal educado e antipático e arrogante por montes e montes de gente. Arrogante eu fui considerado a vida toda. Muitos amigos que são grandes amigos meus hoje, ao início achavam um arrogante e um otário e não me quero dar com este gajo nunca na minha vida. E eu pessoalmente, e tu podes dizer o que é que achas, eu não me considero arrogante, nem não me considero melhor do que ninguém, não me considero mais do que ninguém, mas eu não gosto de pessoas. E por isso, se uma pessoa me aborda na rua, eu não quero falar com ela. E vou dar aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, fomos a uma festa qualquer, tu, não era uma festa, estavas a trabalhar, era um evento qualquer, e tu e o João, que estava a gravar-te, entraram primeiro, eu tive que estacionar o carro, e quando eu cheguei à entrada, eu cheguei lá e disse, eu venho ter com a Mariana Bossi, que está a trabalhar, e preciso de uma pulseira para entrar.
Ah,
e chega uma segunda, eu estava já, pá, eu já estava a falar com duas pessoas, já me estava a incomodar, eu só precisava de uma pessoa para me ajudar, já tinha que estar a falar com duas, e chega uma terceira, que se põe aqui ao meu lado, uma rapariga, e os dois dizem, ah, ele veio ter com a Mariana, e ela diz, vieste ter comigo, a Mariana sou eu, pá, e eu olhei para ela e não respondi, porque eu odiei aquela interação, eu não queria ter aquela interação na minha vida, então eu olhei para ela e não respondi.
Sim, mas
obviamente a miúda ficou super desconfortável. Coitado. Obviamente ela fez uma ganda figura ridícula, mas eu não tenho culpa. E se eu fosse simpático, eu estava a ser extremamente falso porque eu odiei aquilo.
Mas é mais importante seres falso para aquela pessoa que não conheces de lado nenhum do que seres simpático.
Mas a questão é comigo. Eu quero é à noite pensar que me identificou com o meu comportamento.
Ok, tudo certo, mas aqui neste caso essa pessoa passou um limite teu, não é?
Mas a pessoa não existe para mim, percebe? Aquela pessoa não existe para mim. Eu não lhe fiz nada de mal, mas, eu não a prejudiquei de forma nenhuma.
E a pessoa passou um limite teu.
Certo.
Então tu ficas quase ofendido, não é?
Se calhar aqui sim, mas por exemplo, do outro dia estávamos a passear o cão com uma falda e vem uma senhora, pá, eu tenho traumas com cães à luta, o meu cão já lutou com montes de cães, já tive montes de stresses com cães que vinham soltos, o meu cão também tem um feitio terrível, pronto, eu não gosto de passear cães porque eu tenho medo que eles se peguem. Do outro dia eu estava a passear o cão na Mafalda e vem um cão na outra direção. E eu faço o que faço sempre com o meu cão, que é afastar-me. Tipo, vou para o outro lado da estrada. Ou mostro claramente que não quero que os cães se cruzem.
Uhum.
Porque, tipo, não vale a pena. Para quê? E a mulher fez questão de vir em direção a nós. E dizer, ah, eles já se conhecem, eles já se conhecem. Fiquei logo irritado, não é? Mas não disse nada. A cadela chega ao pé do cão e começa, tipo, a ladrar na cara do cão e a querer mordê-lo.
Mas isso,
tipo,
imagina.
Tipo, o quê? Porquê?
Ok, mas o que é que isso tem a ver? Ok.
Pronto, não era isto que eu queria dizer. Isto não era o relevante.
Não, não.
O importante era... que a Mafalda diz, ah, Mafalda, boé querida, boé simpática, disse assim, ah, como é que se chama? E a mulher diz o nome dela.
Oh, amor.
Pá, e
amor.
Se calhar o problema sou eu, se calhar o problema sou eu.
Amor, eu agora fiquei, tipo, tu foste pescar isso do nada.
Se calhar o problema sou eu.
O nome da...
Tipo, a cadela está a berrar na cara do cão da minha amiga.
Não faço sério.
A minha amiga queridíssima pergunta o nome da cadela, tipo, do género, para fazer conversa. E a mulher responde com o nome próprio.
Yeah, só que a mulher estava a ser simpática à forma dela.
Não.
É uma brincadeira.
Estava a ser engraçadinha.
Yeah, estava a ser...
Com uma cadela a berrar na cara do cão.
É a forma de simpatia dela. Mas agora disseste uma coisa interessante que é... Simpatia pode ser falsidade. Claro que pode ser falsidade. Mas também, a maior parte das vezes, não,
não
é.
Não concordo. A maior parte das
simpatia,
vezes é.
Simpatia, a palavra a simpatia, estás a ser simpático.
A maior parte das vezes
estás
é,
a ser
amor.
Simpático. O que é simpatia?
A maior parte das vezes é, e queres que eu te diga porquê? Porque toda a minha vida eu ouvi dizer assim, tens que ser simpático. E se tens que ser, é porque não és. É porque tens de te obrigar. É falso.
Eu não tenho que me obrigar a ser simpática nunca.
Nunca te disseram assim,
eu
tens que ser simpática para as pessoas, Maria.
Claro.
Então,
mas eu não me obrigo a ser. Eu já sou.
Mas tens que ser, é uma obrigação, amor. Mas, tens que ser,
olha,
é uma obrigação.
Vamos por um exemplo que eu pus à minha amiga, eu acho que este exemplo é mais específico. E tem mais a ver com o que eu estou a dizer, que é... Imagina que tu és padrinho de um amigo teu, um noivo, whatever. Ele vai casar naquele dia, ele acabou de se vestir e ele tem um fato verde alface e vai-se casar com o fato verde alface, ok? E tu odeias gostas muito mais de identificas com um fato.
Sim, tu odeias o fato, mais é clássico, importante.
Odeias
sim.
O fato.
Sim.
E ele pergunta, estou bem?
Uhum.
O que é que tu vais dizer? É o dia de casamento dele, é um dia tão importante para ele, tu vais... dizer, pá, estás horrível, odeio esse fato, ou vais dizer, pá, estás bem, meu, tipo...
Acho que há vários cenários diferentes aqui. Primeiro, se eu sou padrinho de casamento, ele sabe perfeitamente com quem é que está a lidar. Primeiro, não é? Se me convidou para padrinho de casamento...
Mas pode não
mas
ter
posso
noção.
Falar ou não?
Okay,
tenho
fala.
Direito a uma opinião?
Vai. Mas qual vais é contar a tua história de cães?
Não é isso. Qual é o objetivo aqui? É queres que eu diga que simpatia não é falsidade?
Não.
Então,
eu não
se não
nada.
Posso defender a minha
a tu...
opinião?
Não, eu quero saber a tua opinião agora.
Então tens que ouvir.
Então vá, diz lá.
Pronto. Se me convidou para padrinho, sabe perfeitamente com quem é que está a lidar. Primeira coisa. Segunda coisa. Se ele está com um fato verde alface, provavelmente isso tem muito a ver com a personalidade dele. E o que eu lhe vou dizer é... Mano, óbvio que eu nunca na minha vida usava isso, mas tem tudo a ver contigo. É isto que eu lhe respondia.
Ok.
Era isto que eu lhe dizia.
Ok.
se ele nunca na vida usou semelhante coisa, é uma pessoa tipo super, tipo, usa vestes pretas, azul escuro, cinzentos,
e, tá ali
e aparece-me ali de verde alface, a minha resposta seria: tu enlouqueceste? Tu estás bem da tua cabeça?
Tu ias fazer isso?
Obviamente.
Ele não tinha outra opção, de
obviamente.
Fato.
Foi ele que
escolheu. Ele estava a adorar aquilo que estava a vestir e tu vais dizer isso?
Ele nunca usou um fato de verde alface, de repente aparece-me ali de verde alface, tipo, escolheu o fato bêbado.
Mas ele não... Ele está a... Ouvi isto? Ele está a adorar-se.
Isso não existe. Isso não existe. Esse cenário não é real.
Ele... Como assim não é real?
Não é real. Uma pessoa, que se veste de preto todos os dias aparecia de fato de verde alface no casamento.
Podia ser, porque não?
Pronto, eu perguntava-lhe: enlouqueceste? E ele dizia-me assim: oh, mano, então ando sempre preto, hoje vim de verde alface. Eu, olha, fizeste bem.
Fizeste bem? É. Isso já é falso, então.
Não, não é. Ele fez bem. Se ele está contente, claro que fez bem.
Ok. E eu perguntava: mas gostas?
Eu dizia: não, claro que não. Estavas a esperar que gostasse. Ok.
Eu, olha, eu faria diferente. Eu, tipo, para dar confiança àquela pessoa, para aquela pessoa entrar com um sorriso na igreja.
É falso.
Não
estás
é.
A mentir-lhe.
Não estou a mentir.
Ok, tu odeias o fato. O que é que dizes à pessoa?
Estás linda, estás maravilhosa, vai em frente.
E ela está?
Tipo, para mim não. Mas não é falso. Eu estou a ser. Eu estou a ser querida.
Tás... Ok, então não é falsidade.
Sabes que as pessoas.
Simpatia não é falsidade.
Tão boni... As pessoas estão bonitas por dentro e por fora. Se ela está feliz, ela está linda. Tipo, isto é o que eu acho. Tipo, eu quero dar confiança àquela pessoa para ela se sentir ainda mais bonita. Para entrar na igreja, porque quando ela, se ela sorrir a entrar na igreja,
então,
ela vai
então,
estar linda.
Imagina, então há um evento e tu vais ao Instagram ver como é que as pessoas se vestiram, pessoas que tu, pá, sei sim. lá, que gostas ou que não gostas, ou que seja, sim. E tu dizes: ei, esta miúda estava muito a mal, mas ela estava feliz.
Pronto, eu percebo o que estás a dizer, respeito, mas acho que são, os casos são todos muito diferentes e acho que às vezes a simpatia é inteligência e é educação.
Eu acho que inteligência, isso só há estratégia, isso só há falsidade, isso só há manipulação. Mas enfim, o que eu acho é... Eu já fui criticado muitas vezes por ti, pelo teu irmão, por muita gente, por pensar de forma demasiado 0 e 1. Mas é assim que eu sou, que é... Está feia, dizes que está bonita, é mentira, estás a ser falsa. Não, não vejo outra forma de ver as coisas.
Pois, só que eu não penso 0 e 1 e acho que há um monte de coisas no meio e somos todos...
Sim, mas esses montes de coisas...
Somos humanos.
Esses montes de coisas é o que gera os problemas. É esses montes de coisas. Porque se as pessoas forem honestas... Tipo, tu estás a ser honesta. Percebes? Tu fizeste o melhor que era possível. Tu foste honesta.
Yeah, só simpatia também é empatia.
Talvez, sim.
Então, por isso depende das pessoas.
Se calhar não tenho empatia.
Pois, eu tenho empatia por certas pessoas. Vou querer que elas estejam felizes. Acima de estarem bem ou mal esteticamente, quero que elas estejam bem por dentro. Eu acho que isso é importante.
Sim, mas é importante para a pessoa... Tipo, é importante para a pessoa que eu acho que o vestido dela é bonito. Tipo, o que é que lhe interessa?
Sim, se a pessoa
está
a perguntar, já. Imagina, até falámos...
Não, mas também ninguém me ia perguntar por isso. Quem é que me ia perguntar?
Já, está feito.
Não é? Mas quem é que me ia perguntar?
Já, isso não se
pode. Vem a noiva entrar na igreja, para a missa toda, Francisquinho, que tal estou? E eu, lindíssima, minha querida. E volta à música.
Ah, mas esquece. Mas as perguntas que eu fiz aqui são estúpidas. Tipo, esquece isto, pá.
Isto foi um fiasco.
A melhor parte do episódio foi os desertos. Bem, vamos ao Boca para Barulho.
Tudo isto para dizer que o concerto de despedida do Desert é hoje.
Voltar por orgulho.
Era, não, deixa. Eram eles que vinham cá, era uma piada. Estragaste.
Não, ninguém achou que os Deserts vinham cá.
Eu achei.
Boca para Barulho, vamos lá então. Tenho aqui...
É uma noiva a perguntar se está bonita.
Podia ser. Mas não é. Tenho dois áudios. Queres ouvir primeiro qual?
O primeiro.
Então, isto é a Joana Dias, que eu não conhecia, e eu vou ser sincera, eu pesquisei polémica TVI e encontrei isto. Não é uma polémica, não tem nada a ver com polémica.
Não é da TVI.
É da TVI.
Isto é da RTP.
É do programa da manhã e é uma mulher que dá dicas. E ela está a dar uma dica, vamos ouvir.
E a nível de saúde? A nível energético, estou um bocado pesadões, portanto, uma dieta energética, que é criar hábitos energéticos de limpeza. Uma salva branca.
Um copo de sal à porta.
Olha, viste?
Sempre.
Limpar com olho de boi, sabias? Se puseres no copo de água com sal, esse olho de boi lá dentro, quando estás mesmo carregado, aquilo...
Explode.
Explode? Explode?
Eu estou bem confusa. Eu fiquei bem confusa ao ouvir isto. Explode. Eu não sei o que é que explode. Não sei o que é um olho de boi.
Eu sei o que é um olho de boi.
E não sei o que é uma dieta
energética. Eu acho que sei o que é. Eu acho que é aquela pedra azul, sabes? Que às vezes as pessoas até têm pendurais na porta.
Sim, eles mais à frente diziam que era uma pedra. É uma pedra, então. Ok. Mas uma pedra de...
Aquela pedra azul com
mais energias,
com alguns tons. Acho que é tipo
eu não percebo nada
para manter as mais energias lá fora.
Olha, eu vou ser muito sincera. Eu concordo e acredito que existem coisas...
Concordas? Tu concordas?
concordo comigo mesma, acredito em destino e outras coisas, mas eu não acredito em sala à porta, penso no umbigo, canela...
Às vezes cá, mais valia.
Às vezes mais valia.
Às vezes cá, mais valia. Pá, eu não li o suficiente para pensar sobre isso, não sei. Tinha que testar, vou testar.
Vais testar?
Vou testar.
Com o quê? Com o quê?
Não sei, vou ver o que é que dá para fazer. Fazer uns feitiços, a ver.
Mas para quê? Qual é o objetivo do feitiço? Tem que ter um objetivo, não é?
Vou ver.
Felicidade
eterna?
Vou
ver as hipóteses. Deve haver um menu, vou ver as hipóteses.
Só pelo
amor? Já, vou ver. Okay.
Mas o que me confundiu mesmo neste áudio foi o termo dieta energética. As pessoas estão pesadonas e precisam de uma dieta energética.
É pá, aí muita gente precisa de uma dieta energética. Eu concordo.
Mas se não é só beber um Red Bull?
Pesadonas, cansadonas. Para mim é precisar de uma dieta energética.
Vamos precisar de um Red Bull.
Comer 2 kg de sal.
Vamos para o próximo áudio. Achei que não comentaste o suficiente.
É pá, eu gostava de dizer aqui uns nomes, mas depois isto fica aqui tudo nervoso. Epá. Mas há aí malta que precisava de 2 kg de sal
pois
em cima.
Precisam. Há pessoas que a vida corre mesmo mal.
Epá,
mas parece que essas pessoas procuram o
se
mal.
É um ciclo vicioso, não é?
Eu acho que as pessoas desejam mal, depois recebem o mal.
E depois percebem que esse estatuto de coitadinhos até é engraçado, até dá ali um jeito.
E vão.
E é um ciclo. Ciclo.
Pois é. Vamos ao próximo áudio. Olha, uma pessoa que nada tem a ver com isto, uma pessoa super alegre, pelo menos parece que está sempre. E por acaso o título deste vídeo com esta pessoa é a obrigação de estar sempre feliz. João Baião.
Faz sentido. João Baião era uma das pessoas daquela shortlist que eu tenho de pessoas que vinham aqui ao podcast. João Baião.
João Baião, para além de ser super interessante,
adorava.
A história dele que eu estive a ouvir aqui neste podcast com a Carolina Deslandes, é uma pessoa super talentosa e
tem um lama.
Amor, tu adivinhaste o fucking...
Ele vai falar de lama?
Yeah.
Ah pá, eu adoro o pacha dele.
E houve uma amiga minha que me ofereceu um casal de lamas, porque tinha em casa... E que os pais não podiam ter, porque os pais eram
mais velhos. Que amigos são esses que tu tens?
Eu não sei. Mas, entretanto, quando nasce o primeiro bebê, comecei a criar proximidade com eles. Então,
nunca
não,
te cuspiram? Já nem
sai. Não cuspiram.
Nunca te cuspiram?
Não.
Yeah, és tudo...
Epá, yeah. Eu fiz esta cara de parvo, mas na verdade os lamas cospem e é bué mau.
Ah, é?
No outro dia eu vi uma senhora
mas
que está com a filha no carro e o lama vai lá, tipo mesmo ódio, o lama vai lá, mete a cara na janela, espera que a mulher olhe para ele e quando a mulher olha para ele, cospe-lhe na cara.
Que chocada.
Yeah, os lamas
eu
são...
agora fiz figura de estúpida, porque eu ia gozar com a pergunta.
Eles cospem bué.
E afinal eles cospem,
cospem
bué. Fazem...
É que repara, é um casal. É logo a possibilidade de ter os bebés.
Mas espera lá, mas quem é que tem um casal de lamas?
Que os pais não queriam ter em casa. Tipo, olha esta história. Tinha um casal de lamas e os pais não queriam ter em casa porque já tinham 6 dinossauros e vinha mais uma avestruz.
Deve ser.
Quem
a
é
filha,
esta gente?
É a filha do dono do zoo.
Houve a vida de João Baião. Há mesmo personagens principais no mundo. Tipo,
não, é
o
mesmo.
João Baião, tipo...
Ele está aqui a contar neste podcast que foi por causa deste casal de lamas que depois começou a ter outros animais exóticos, tipo, porque criou uns passinhos pestes, depois já tinham um pônei e depois não sei o quê. Agora até zebras têm, tipo.
Oh, amor, certo, mas a zebra eu acho que é menos exótico que um casal de lamas. Pá, portanto, sim. Acho que os meus amigos têm que step up, tipo, esforçar-se. Pá, vêm as trocas de presentes, vem o meu aniversário. Amor, já estamos em outubro. Tu estás a tratar dos meus presentes?
Agora vou começar.
Aí, amigo, tu disseste que era o início de outubro.
Então, aí, vou começar, é o início de outubro.
Tu não estás a esforçar, amor.
Vou esforçar.
São 31 anos.
Vou esforçar.
Mas que grande 31!
Não. Isso é... Eu odeio quando as pessoas escrevem isso nas legendas dos posts.
Vai ser a legenda do meu post.
Não vai nada.
Vai, mas que grande 31.
Ai, cansadíssimo. Bem, vamos ao minuto do Kiko.
Pá, trago um tema. Trago um tema aqui um tanto ou quanto polémico. Eu li um livro que é o Dune, que tipo, toda a gente conhece. E eu dei 4 estrelas, mas eu arrependo-me. Eu não gostei do livro. Tipo, é bué polémico, porque é ganda livre. Tipo, eu ia ler aquilo no avião e um gajo disse: "Ei, é ganda livre", assim. Pá, eu não gostei. Peço desculpa, não gostei. O livro é uma grande confusão. Primeiro, há montes de coisas que temos que estar a par e montes de raças e espécies e é difícil de acompanhar. E depois, no início do capítulo, eles dizem o que é que vai acontecer no resto do capítulo, que me deixava tipo, ok, eu percebo, tipo, ele também vê o futuro e então é para dar aquela sensação de que nós também sabemos o futuro e não podemos fazer nada para o evitar, mas tipo, já sei o que é que vai acontecer no resto do capítulo, tipo, está o resumo do capítulo no início. Pá, eu não adorei. Eu dei 4 estrelas, mas ficam aqui a saber que a minha avaliação é tipo 3 baixo. Um 3 baixo. Não me odeiem, é só a minha opinião.
Mas isso realmente é estranho, estarem a dizer
o que... Foi a primeira vez que eu tipo, fui peer pressured. Tipo, eu dei 4 estrelas porque toda a gente adora o livro. E eu não adorei.
Mas não... isso não parece nada.
Mas eu estou a recuperar, rapidamente,
mas
em poucos dias.
Mas não dá para editares a avaliação?
Eu não. Eu, dá, eu é que me dei o trabalho.
Tens Goodreads?
Tenho.
É lá que pões?
Sim.
Goodreads é bem fixe. Já existe há imensos anos.
Eu tenho lá muitas avaliações.
Então, podes dizer à malta
que tu não lês as avaliações que eu faço lá?
Eu não, eu deixei-me disso, pá. Leituras e isso. Gosto nada disso. Vamos no nosso quiz time.
Vais ler este livro? Vais ler este livro?
Provavelmente não, amor.
Como é que se chama o livro? Que eu estive a falar um minuto inteiro.
Opá, amor, eu não decoro os nomes.
Como é que se chama o livro, amor? Eu só falei de um livro. Só falei de um livro no minuto aqui. Como é que se chama?
Hell in the Kitchen. Eu não sei. Como é que se chamava, vá?
Não vou dizer.
Agora quer saber?
Não, depois na edição ouves.
Vamos ao quiz time e vamos saber. Já sabem que isto é aleatório. Eu tenho que ser sempre isto porque o título é tão estúpido. Which Starbucks cup size are you? Ok. Eu já sei o meu.
Já houve piores. O, qual é o... Que duche você é ou lá o que era, foi pior.
Foi pior. Portanto, eu é assim, eu tinha uma lista, vou ser sincera, tinha uma lista de 18 quizzes super aleatórios. Desses 18 escolhi os que faziam menos sentido e usei. E depois sobraram uns que eu nunca vou usar, que nem sequer graça tinham. E portanto agora estou no outro site. E portanto os quizzes agora fazem um bocadinho mais sentido. Bora lá então. What's your go-to snack? E agora em inglês, pá.
Vamos lá, amor, vamos lá.
Chocolate, trail mix, chip, something savory.
O que era o segundo?
Trail mix. É tipo aquelas granolas e chocolate. Não sei o quê. Chocolate. Ok. Que paleta de cores te atrai mais? Uma paleta mais cozy, mais energética, mais arrojada ou cozy. Calma? Qual é o teu tipo de música preferido? Hip-hop, upbeat pop, alternativo, rock alternativo ou qualquer coisa que te faça dançar?
Hip-hop.
Não é qualquer coisa que te faça dançar?
É.
Tu não danças a beijo. Baby chata. Shark.
Oh, amor, anda.
De que forma tu preferes viajar? A pé, biking, transportes públicos ou carpooling with friends?
Porra. Essa dos friends é que me lixou. A pé.
Porquê? Porquê que lixo?
Epá, com friends, que complicação.
Yeah, eu também pus a pé, mas esta pergunta é um bocado estúpida. A pé. Né? Acabaste de receber notícias fantásticas. A quem é que contas primeiro? Primeiro a ninguém. Queres primeiro...
Essa.
Ah é? Por que quis dizer a mim?
Essa.
What the fuck? Porquê?
Preciso de respirar, pensar.
Ok. Seleciona a palavra com que mais os teus amigos te costumam descrever. Cheerful, dynamic, fearless... Cheerful. Ou social butterfly?
Qual era a terceira?
Fearless.
E a segunda?
Dynamic.
Aqui há bem, nenhuma.
Isto está mal, devia ter aqui mais palavras.
Nenhuma.
Dinâmico? Eu acho que dinâmico, fazes imenso desporto, estás sempre.
Pode nunca ser paras dinâmico. Todos me chamam dinâmico, sou o duodinâmico.
E o teu café está a ser pedido. Oh! Como é que os teus resultados são sempre tão diferentes? Tipo, é o oposto do meu. És um short, o teu também é short. You enjoy life's little pleasures and savor each moment. Does this sound like you?
Médio.
O meu deu grande and proud. You love trying new things, whether it's food, new hobbies or changing up your routine.
Muito bem.
Achas que faz sentido?
Adorei.
Mas faz sentido,
não? Acho que isto foi o melhor programa que eu vi na minha vida. Acho que nunca vamos superar isto. Portanto, acabou o podcast. Adorei. Adeus, adeus. Cama feios.
Ah! Até o próximo episódio, pessoal. Um beijinho.